21º dia de um mês com Maria. Tema de hoje é a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A confissão. O sacramento da confissão está todo na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. O pecado, o arrependimento, o perdão. O homem peca, o pecador se arrepende, Deus perdoa. São três realidades enlaçadas pela misericórdia de Deus. A confissão é o remédio do pecado, é o conforto do pecador, é o abraço de Deus ao filho que volta. Não tem sacramento mais humano, porque segue o homem e o ampara nas fraquezas e misérias de cada dia, apresentando-lhe o paterno vulto de Deus, que é feliz em perdoar os filhos, porque os quer salvar. Não quero a morte do pecador, mas que ele se converta de sua conduta viva. A quem perdoares? O perdão dos pecados nos vem de Deus, mas só através dos seus ministros sobre a terra, os sacerdotes. A eles Jesus deixou o seu mandato. A quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem não perdoares os pecados não serão. João capítulo 20, versículo 33. Quantas vezes? Sempre que eles sejam dispostos. Nenhum limite à misericórdia de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 22. A misericórdia divina é tão grande que nenhuma palavra a pode exprimir e nenhum pensamento a pode conceber. São João Crisóstomo. Santo Isidoro afirmou que não existe delito tão grande que não possa ser perdoado na confissão. Seja glorificado Deus em sua infinita misericórdia. O que dizer da alegria de Maria quando nos aproximamos deste sacramento? Ela mesma, toda esplêndida, de candor e graça, a Imaculada não pode senão amar imensamente este sacramento que anula o pecado e faz brilhar as almas dos seus filhos. Certamente toda confissão é uma graça da maternidade de Maria, que quer ver as almas dos seus filhos semelhantes a ela para a alegria de Jesus. Minha Nossa Senhora, basta. A Beata Ângela de Foligno, quando jovem, tinha se confessado mal. Não contou alguns pecados por vergonha. Arrastou-se assim por algum tempo, vivendo entre cruéis remorsos, perturbações e infelicidades. Um dia, sacudiu-se, jogou-se aos pés de uma imagem de Maria e lhe suplicou aos soluços: Minha Nossa Senhora, basta, eu não quero mais viver assim. Hoje mesmo direi tudo ao meu confessor. E teve a graça de fazê-lo. Era hora. Teve depois uma vida de penitência tremenda, que a ajudou potentemente a transformar-se até o vértice das mais altas experiências místicas. Nunca duvidemos e não hesitemos em recorrer a Maria para obter a graça da confissão. A boa confissão é a base da perfeição. São Vicente de Paulo. Da confissão se parte e se reparte mais as mais altas empresas do espírito e vice-versa. A diminuição e a ausência da confissão fazem caminhar para trás através da estrada larga e cômoda que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13.
Se te acusas, Deus te desculpa. Parece incrível, mas são muitos os cristãos que não apreciam e fogem do sacramento da confissão. Só teriam a ganhar, mas ao invés nem se dão conta disso. Estão prontos para ir ao médico pelo menor mal-estar no corpo. Descuidam-se, porém, da saúde da própria alma, como se fosse um pano de chão. Talvez ignorem os grandes benefícios do sacramento, ou consideram só por seu aspecto mais penal. A acusação das próprias misérias. É necessário considerar os grandes frutos positivos que a confissão nos dá. Na vida de Santo Antônio de Pádua, se conta que um dia um grande pecador foi confessar-se com um santo, depois de ter ouvido um sermão seu. O arrependimento do pecador era tão vivo que lhe impediu de falar pelos contínuos soluços. Santo Antônio então lhe disse: "Vai, filho, escreve teus pecados e depois volta." O penitente foi. Escreveu os pecados em uma página, voltou ao santo e leu a lista das culpas. Qual não foi a surpresa? Ao fim da leitura, deu-se conta que a página tinha voltado a ser branca, sem um traço da escrita. Eis o símbolo da alma que volta pura da confissão, de Santo Agostinho. Quando o homem descobre as suas falhas, Deus as vigia. Quando as esconde, Deus as descobre. Quando as reconhece, Deus as esquece. Ainda mais eficaz é São Francisco de Assis com esta breve frase: se tu te desculpas, Deus te acusa. Se tu te acusas, Deus te desculpa. Pelo resto, continua Santo Agostinho, é preferível suportar uma ligeira confusão a um só homem que ver-se coberto de vergonha junto a inumeráveis testemunhas no dia do juízo. Era isto que também Padre Pio dizia aos seus penitentes, e é assim. Os três quadros. Por isto, São Carlos Borromeu, antes de confessar-se, parava para meditar sobre três quadros que tinha mandado pôr na sua capelinha. O primeiro representava o inferno, com seus danados maltratados horrivelmente. Isto servia para inspirar salutar temor. O segundo representava o paraíso, com os bem-aventurados, extasiados de alegria. Isto lhe dava uma carga de empenho para evitar o pecado e não perder o paraíso. O terceiro representava o Calvário com Jesus crucificado e Nossa Senhora das Dores. Isto lhe enchia o coração de dor, vivíssima pelos sofrimentos causados a Jesus e a Maria com os pecados, convidando mais firme propósito de fidelidade e de amor. Confessar-se assim significa não só purificar-se das culpas, mas enriquecer-se e crescer cada vez mais na vida da graça. E pensar que São Carlos Borromeu confessava-se todos os dias. Confessar-se todas as semanas. Se cada confissão é um tesouro de graça porque lava minha alma no sangue de Jesus, purificando-a das obras da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 14, é claro que precisamos aproveitar com grande interesse e frequência. De quando em quando confessar-se? A norma áurea de vida cristã é a confissão semanal. Muitos santos, é verdade, confessavam-se mais vezes por semana e até todos os dias. São Tomás de Aquino, São Vicente Ferrer, São Francisco Sales, São Pio X. Mas, se nós não somos capazes de tanto, não devemos, porém, fazer passar a semana sem nos lavar santamente no sangue de Jesus. Como era pontual a confissão, ao menos semanal, para São Maximiliano Maria Kolbe. Proponhamo-nos seriamente nós também esta norma, respeitando-a fielmente. Cada confissão é uma graça de Maria, Mãe da Misericórdia. E se ela em Lourdes e em Fátima recomendou tanto a penitência, lembremos-nos que a maior e mais salutar penitência é aquela sacramental, a confissão frequente. Sobretudo, porém, devemos confessar-nos o mais depressa, quando cometermos pecado mortal. Não nos contentemos do ato de dor e nunca fazer a comunhão sem nos termos confessado, porque faríamos só um sacrilégio horrendo. Se recebe a própria condenação, grita São Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. E seria mesmo uma loucura fazer um sacrilégio tendo à disposição o sacramento da misericórdia. Maria nunca o permita. Votos. Propósito de se confessar toda semana. Pedir perdão de todas as confissões mal feitas. Meditar a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32.
Que Nossa Senhora, junto com nosso anjo da guarda, nos ajude, junto com o Espírito Santo de Deus, a lembrarmos sempre de nossas faltas, nossos pecados, para que possamos, através do sacramento da confissão, sermos perdoados. Nos ajude a ter força, ter vontade de procurar sempre esse sacramento, para que possamos, e assim como diz na reflexão, sermos lavados e estarmos adentrados sempre na graça de Deus. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes à vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós,
que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua bênção e nos livre de todo mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre
seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém.